Hoje nós vamos falar de mais uma promessa, mas eu acredito que eu vou dividi-la. E talvez hoje eu fale apenas uma parte desse texto que a gente vai meditar, e na semana que vem ou na próxima ocasião que eu puder ministrar, eu fale a vocês. O texto que o Senhor colocou no meu coração está no segundo livro das Crônicas, no Antigo Testamento, no capítulo de número 7, versículo de número 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Diz assim o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A promessa é: perdoarei o seu pecado. Aliás, ouvirei, perdoarei e curarei. Ouvirei, perdoarei e curarei. Eu gosto muito desse texto. Até agora, no final da tarde, eu estava relendo todos os acontecimentos que antecedem essa palavra de Deus a Salomão e ao povo. O livro das Crônicas é um livro que fala muito do templo, das coisas que envolvem a construção do templo. E Deus havia dado uma promessa para Davi de que o herdeiro dele iria construir um grande templo a Deus, que não seria Davi quem faria isso, e sim o seu herdeiro. Salomão, então, foi esse homem que, usado por Deus, construiu um grande e maravilhoso templo de adoração a Deus. E a proposta de se construir esse templo era exatamente fazer o melhor lugar possível, com os melhores recursos possíveis, para que Deus pudesse ser adorado. Então, toda a riqueza da construção desse templo, tudo que envolve a construção desse templo, objetiva glorificar a Deus. Nesse momento, era este o propósito. Então, é muito interessante, depois se você tiver acesso, leia lá, desde o capítulo 1, quando Salomão tem a experiência de receber de Deus a sabedoria para poder fazer essa obra, precisou receber isso de Deus, porque Deus deu para ele uma sabedoria que ninguém teve e ninguém jamais terá, segundo as Sagradas Escrituras, e ele foi um dos líderes de uma das maiores obras de toda a história. E é muito interessante que quando ele termina de construir o templo e aquele lugar maravilhoso, suntuoso, diz o texto que Deus vem e a sua glória se manifesta naquele lugar. E a glória de Deus era tão grande que ao final de, após Salomão orar, e isso está no capítulo 7, no primeiro versículo, diz que a glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma que as pessoas não podiam entrar lá dentro. E eles ficam maravilhados com isso, ficam atônitos com isso, com essa presença de Deus, presença tão significativa, e Deus diz que ali ele seria adorado. E aqui ele traz uma palavra de pacto para o povo. Ele diz: tudo bem, está tudo muito lindo, está tudo muito maravilhoso, mas eu quero deixar uma palavra com vocês. Se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, se vocês continuarem nessa dimensão de adoração ao meu nome, de rendição à minha soberania, de oferecer o melhor que vocês têm a mim, não só financeiramente, mas o melhor de si, da sua essência, grandes coisas virão. E Deus vai dizendo para Salomão: mas também, se não fizer, eu vou espalhar vocês, e vocês vão sofrer muito, e isso aqui tudo não vai permanecer. Então Deus fica muito feliz, mas Deus não se deixa comprar por todo aquele ato que o ser humano pôde fazer para ele. E eu gosto muito desse texto, porque quando eu vejo esse texto, eu vejo algumas coisas muito interessantes que precisam acontecer na nossa vida. Por exemplo, a presença de Deus só se manifestou neste lugar, eu estou só tentando recapitular, porque houve alguém que se colocou diante dele, reconhecendo quem ele era, o poder que ele tinha e se submetendo a tudo isso. Salomão era o homem mais inteligente da sua geração, o rei mais próspero da sua época. Seu reinado tinha a riqueza que nenhum outro lugar do mundo teria. Vamos pensar nos dias de hoje, seria a superpotência mundial. Não haveria crise no seu reino, ou não havia. E embora ele sendo essa pessoa tão importante, tendo tantos recursos, ele constrói um lugar e ele se submete a um Deus em oração, que diz, existe alguém muito maior do que o rei, alguém muito mais digno do que o rei, de ser elogiado e de receber a glória. E este alguém é o Senhor. E Deus se alegra com isso. Quando a nossa oração vai até Deus, reconhecendo quem Ele é, o que Ele pode fazer e quem de fato nós somos, Deus gosta disso. Deus gosta de pessoas que reconhecem a sua grandeza. Deus gosta de pessoas que reconhecem quem Ele é e nem muito o que Ele faz. A gente vive uma época em que as pessoas querem se relacionar com Deus muito mais pelo que Ele faz do que pelo que Ele é. E esse texto deixa claro que Deus se alegra quando as pessoas reconhecem quem Ele é. No Crônicas 29, se não me engano, no primeiro livro das Crônicas, Davi vai dizer, Tua, Senhor, é a grandeza, a riqueza, a majestade. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos, a força e o poder. Reconhecer quem Deus é o primeiro passo para que a glória de Deus se estabeleça numa pessoa. Para a glória descer, precisou haver uma porta de entrada. E a porta de entrada é o coração de quem adora. É o coração de alguém que reconhece quem Deus é. E a gente cantou lindas coisas aqui para Deus, mas eu quero que o meu coração seja a porta de entrada para que a glória de Deus se manifeste, a tal ponto de que eu não consiga entrar de volta no meu próprio coração. Que eu seja um estrangeiro dentro de mim mesmo. E que eu só fique por fora olhando a viva e poderosa presença do Espírito Santo, ó, agindo. Já pensou que coisa linda? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a gente tem orado para que Deus faça milagres, para que Deus faça coisas sobrenaturais e nós queremos eleger esse culto, inclusive, de quarta-feira, clamando por essa unção. Mas para que esta glória venha, primeiro ela precisa vir no meu coração, como homem, como líder, no coração da igreja. E aí nós vamos ver o que Deus vai fazer. Você crê nisso ou não? Então, Salomão entendeu isso. Antes da promessa, há algo que está acontecendo. Ele se colocou diante de Deus, ele orou, Deus ouviu e desceu. E aí, nesse versículo 14, a gente tem essas três promessas maravilhosas, né? Perdoarei, sararei e curarei, mas ouvirei, perdoarei e sararei ou curarei. Mas eu queria hoje falar um pouco só sobre algumas coisas que precisam anteceder o cumprimento da promessa. Eu tenho certeza que você está como eu. Senhor, eu estou precisando do cumprimento da promessa aí nessa situação na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na minha saúde. Todos nós queremos, sim ou não? Todos nós queremos que a glória de Deus venha sobre a nossa vida. Você também quer ou não? Eu quero. Eu quero ver o poder de Deus agindo. Porém, antes da gente desfrutar de tudo isso, Deus dá algumas condicionantes. Por isso que tem o ser, que é uma partícula condicional. Deus não te obriga a nada. Você não é obrigado a receber nada de Deus. Mas se você quiser receber, existe um caminho que precisa ser trilhado. Você está entendendo? E hoje eu quero falar do primeiro passo para a gente poder desfrutar dessa promessa. Diz assim, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Eu quero mais de Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero experimentar mais de Jesus. Eu quero ver os cumprimentos das promessas de Jesus no meu lar, nos meus negócios, na minha família, na minha casa, nos meus filhos, na minha esposa, na minha igreja, na igreja que Deus me... na minha sociedade, na minha geração. Primeiro passo é se humilhar. E tem muita gente que tem confusão sobre isso. Você que gosta de anotar, eu quero que você anote isso. Se humilhar diante de Deus é deixar Deus ser Deus em nossa vida. É não nós sermos os deuses. É não nós mandando e comandando. É Deus no comando. Se humilhar significa reconhecer que existe alguém que me coordena, que me gerencia, e eu então me rendo. E o primeiro passo para a rendição é saber quem Deus é. Sem saber quem Deus é e o que ele significa, não é possível haver a rendição. E eu tenho tido a impressão, e eu falo isso de mim mesmo, que como é difícil deixar Deus ser Deus na minha vida. Porque por mais que eu peça para Deus controlar as coisas, eu tenho uma tendência muito grande de permanecer no controle. Ou você é diferente do pastor Ricardo? Eu estive com uma pessoa essa semana, e ela estava bastante enferma, debilitada, e a gente estava junto, e ela disse assim: pastor, sabe qual foi o grande erro da minha vida? Uma pessoa já idosa. Eu disse: não, diga para mim o seu erro. Ela disse assim: pastor, eu sempre orei para Deus abençoar tal área. Eu sempre orei e coloquei essa área nas mãos de Deus. Eu sempre busquei a direção de Deus, mas eu nunca deixei Deus controlar sozinho. Eu sempre estava com a mão lá. E agora eu estou sofrendo. Sabe aquele pai que diz assim: Senhor, cuida do meu filho. Esse meu filho é meio desmiolado, meio descabeçado, pessoa que precisa da tua graça, da tua ajuda, mas não deixa Deus agir. Quando Deus começa a dar uma provaçãozinha, dá uma entortadinha na dificuldade, o pai vai lá e ameniza a dificuldade, porque é coitadinho, coitadinha, não pode sofrer. Já viu esse filme ou não? Isso não é se humilhar. Isso não é deixar Deus ser Deus. Porque eu peço para Deus, mas a hora que ele começa a agir, eu vou lá e digo assim: deixa comigo, Senhor. Você pede para Deus para cuidar do teu ambiente de trabalho, porque você está vivendo uma crise lá, não sei, uma dificuldade. Mas ao mesmo tempo você chega lá e quer dar o seu jeito. E você vai costurando. E você vai tentando pinçar uma informação aqui, informação lá, tentando dar um jeito aqui, numa situação, numa outra. Não adianta, querido. Se humilhar significa se render. E só se rende quem sabe quem Deus é. E uma das coisas que eu tenho aprendido a duras penas é que Deus é soberano. No início que nós lemos de Jeremias, Deus tem os planos de paz e não de mal. Deus tem planos de me fazer prosperar e não de me causar dano. Deus está no controle e ele tem o melhor, porque o poder dele se opera na minha fraqueza e faz infinitamente mais do que eu peço ou penso. Então, eu tenho que aprender a me humilhar. E humilhar-se é se render à soberania de Deus dentro da nossa vida. E Deus não te obriga a isso. Ao contrário do que a gente vive nesses dias, que parece que as pessoas estão quase sendo que obrigadas a abraçar ideologias, a abraçar posturas, parece que elas estão sendo obrigadas a isso. Deus não te obriga a nada. Jesus não te obriga a nada. Mas ele disse: você quer experimentar da minha glória? Vocês todos concordaram. Sim. Você quer experimentar do meu poder agindo de uma forma sobrenatural na tua vida, a ponto de você ficar fora de si mesmo? Você ser estranho para si próprio e eu ser tudo em você? Sim, Deus. Você quer viver uma era de milagres? Claro que eu quero. Você quer ver algo diferente, sobrenatural acontecendo no teu trabalho, na tua casa, na tua vida? Claro que eu quero. Então, se humilhe. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu ter o controle das circunstâncias. Deixa eu estar no comando dessa situação que você está vivendo. E eu conversava com uma pessoa ontem num café da manhã, num discipulado, e eu já disse isso aqui na Quarta da Vitória, e vou repetir, que uma das coisas que mais me angustiam muitas vezes na minha relação com Deus é esperar em Deus. Porque esperar em Deus é uma dádiva. A gente leu a semana passada o seguinte, mas os que esperam no Senhor, Isaías 40, 31. Renovo. O salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Não é bonito isso? Provai e vede que o Senhor é bom, é lindo. Agora, esperar em Deus, vendo a situação não mudar, me angustia. Esperar em Deus, vendo a situação mudar para pior, me angustia. Talvez você seja diferente de mim. Então, aquilo que deveria ser muitas vezes uma coisa gostosa, em muitas circunstâncias é algo difícil. Por isso que viver para Jesus é uma coisa meio doida. Por isso que esse negócio de fé não entra na cabeça de muita gente e a gente não pode vender um evangelho kids para as crianças, que pode tudo. Mas quem se humilha, se rende. E quem se rende, espera. E quem se rende e espera, não mexe no bolo, porque Deus está fazendo o bolo. Quem se rende e espera, não põe mais sal no tempero, porque sabe que o tempero adequado, a medida certa, vem do Senhor. Então, meu amado, minha amada, eu sei que você quer experimentar. Eu ouvirei, eu perdoarei, eu curarei, eu descerei sobre a tua vida. Eu sei que você quer isso. Mas o primeiro passo, a primeira lição, primeiro desafio nessa quarta da vitória, para que se obtenha esta vitória, é necessário se humilhar. E humilhar nada mais é do que deixar Deus ser Deus em nossas vidas, e nós submetemos isso incondicionalmente. Aí os milagres vão acontecer. Aí não haverão portas que não poderão ser transpostas. Aí não haverá dificuldade que não possa ser vencida e inimigo que não possa ser derrotado. Amém? É muito fácil chegar aqui para vocês e iludir vocês. Já terminei, tá? Mas vou concluir com esse último minuto. Eu podia aqui pregar isso aqui totalmente diferente. Mas eu não estaria sendo honesto nem com Deus, nem comigo mesmo, nem com vocês. Esse cristianismo de conto de fadas não existe. Existe um cristianismo de poder, e esse poder de Deus se opera quando a gente permite que Ele tenha o controle, quando Ele cresce e a gente diminui, quando a glória é dEle, não a nossa. Amém? Que Deus te abençoe, que você saia daqui encorajado, viu? Encorajado, não saia daqui desanimado não, desanimada. Hoje é o dia de dizer, eu me rendo, Senhor. E se eu não estou conseguindo me render, renda-me, faz-me render. E cuidado, porque pode ser difícil. Mas Ele faz. Só você querer. O texto diz assim, se você quiser, eu faço. Se você não quiser, eu não faço. Vamos orar por isso, queridos? Feche os teus olhos. Talvez você esteja orando errado, meu irmão, minha irmã. Feche os teus olhos. Talvez você fique aí preocupado demais com algumas situações. Mas entenda que a resolução das situações não dependem da sua vontade, nem da minha. Entenda que a metodologia não é a nossa, é a dele. Entenda que quando você se entrega, ele te sustenta. E ele controla. O bom do controle do Espírito Santo é que a gente pode ficar descontrolado por nós mesmos, ou para nós mesmos, para sermos totalmente controlados por Ele. Há um controle de Deus para a minha vida e para a sua. Há uma vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer ouvir a sua oração. Mas antes disso, Ele quer você. Ele quer você. Ele te quer. Pai, tu conheces esses queridos aqui que estão. Tu sabes o que passa no coração deles neste momento. como o Senhor sabe o que passa no meu coração. Não nos permita ter a experiência de que, quando já avançados na idade, já lá, Pai, quando nós não tivermos mais forças, enfraquecidos, debilitados, a gente chegue à consciência de que poderíamos ter entregue mais e dado mais liberdade a Ti. Mas que hoje seja o dia que a gente tome essa decisão de nos humilharmos e deixarmos o Senhor ser Deus na nossa família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, nos meus sonhos, nos meus negócios. Nós queremos dizer a Ti, Senhor Jesus, que Tu és o Cristo, Tu és o Senhor e nós somos os servos. Então glorifica o Teu nome, Pai. Que este Teu filho, esta Tua filha se sinta atraído por Ti, porque o Senhor diz a ele: eu quero você, meu filho. Antes de eu te dar o que você pede, eu peço que você seja meu por inteiro. Que você seja minha por inteiro. Que a sua casa seja minha. Que a sua família, que os seus negócios, que seus relacionamentos, que o seu trabalho sejam meus. Oh, Espírito Santo, visita com poder e autoridade essas vidas aqui. E que nós aprendamos nesta noite a nos humilhar. Porque se nós nos humilharmos, o Senhor nos ouvirá, o Senhor perdoará e o Senhor curará, porque o Senhor cumpre as Tuas promessas. Cumpra as Tuas promessas, Senhor. Cumpra as Tuas promessas na vida deste homem, desta mulher, desta família, deste pai, desta mãe, deste homem que está procurando uma estabilidade financeira, profissional, dessa mulher que está buscando, Senhor, paz no seu lar, deste casamento que está em crise, desta relação de pai e filhos que estão em crise, dessa pessoa que está enferma, Senhor, doente. Ó Espírito Santo, cumpra as Tuas promessas, Senhor. Oh, vem com poder, Senhor, vem com autoridade, vem forte, Senhor, sobre este Teu filho e esta Tua filha. Sopra sobre eles, que eles se sintam tocados agora, pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus.